Bom dia, Paulo. Estamos de volta, então, hoje para a nossa segunda entrevistada, Ana Maria Stefani, falar também para a nossa audiência. Ela é candidata ao Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha com o número 31. E nós, já seguindo esse padrão das entrevistas, vamos fazer 6 questionamentos e mais um espaço para a consideração final. O tempo da entrevista é de 10 minutos, a partir do momento em que a minha entrevistada dá o seu bom dia. Seja bem-vinda, então, Ana Maria. Bom dia.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade de colocar a gente assim em contato com a comunidade sobre as propostas que a gente tem para se candidatar a esta vaga de conselheiro tutelar.
Somos nós quem agradecemos a tua disponibilidade e também aos demais que até agora todos concordaram em vir até os estúdios. Ana, vamos começar a entrevista então com a primeira pergunta. Considerando a importância, todos nós sabemos que é um trabalho super importante esse desempenhado pelos conselheiros tutelares, são necessárias também qualidades para desempenhar esta função. Queria saber o que te levou a concorrer, então, a essa vaga no Conselho Tutelar agora em 2023.
Bom, não é a primeira vez que estou concorrendo. Já venho de outros mandatos, já trabalhei como conselheira, mas a causa principal de eu buscar isso é que eu sou apaixonada pela causa criança e adolescente. Há mais tempo, prestei com serviço voluntário por 20 anos como catequista. E realmente a causa criança e adolescente é aquela história, me deixa outro brilho nos olhos. Sou apaixonada mesmo por isso. E pela legislação junto.
Uhum. Ana, vamos para a segunda pergunta então. Lagoa Vermelha é uma cidade bem diversa. E aqui a gente fala de termos culturais, né, e também sociais, inclusive de classe econômica. Como é que você pretende garantir que todas as crianças e os adolescentes, independentemente da origem ou da condição financeira, sejam igualmente protegidos e assistidos pelo Conselho Tutelar, caso eleita?
Bem, prestando um trabalho de comprometimento, de confiança e de qualidade. Porque a própria Constituição nossa nos diz que somos iguais perante a lei. Não nos diverge nada como raça, religião, nada. Então, a classe social, ela diferencia, as pessoas diferencia. Mas o trabalho do Conselho Tutelar e o próprio ECA diz que é proteção integral à criança e adolescente. Então, não existe classe social para o atendimento do conselheiro tutelar.
Sobre prevenção, agora a gente sabe também que é parte fundamental para que nós tenhamos uma sociedade melhor. Quais iniciativas, como candidata, propõe para sensibilizar a comunidade a promover também essa conscientização a respeito do direito de crianças e adolescentes para evitar que as situações de risco sejam colocadas, né, para que elas aconteçam?
Como candidata, eu me proponho a um respeito maior e uma vivência, confiança, um comprometimento de que seja respeitada toda a legislação do ECA, da Constituição, como deve ser, e na proteção integral da criança e do adolescente. Bem como me proponho a trabalhar com as escolas, com pais, com palestras, como sempre foi solicitado, e posso dizer isso porque já tive experiência como conselheira tutelar, e estou de braços abertos para qualquer solicitação nesse sentido de orientação, de encaminhamentos. O que tange às atribuições do Conselho Tutelar, eu estou à disposição para cumpri-las.
Maneira de prevenir, então, você colocaria à disposição para orientação?
Sim.
Agora, sobre a atuação do Conselho, muitas vezes requer decisão rápida, decisões assertivas. Como é que você planeja lidar com pressões externas? Porque a gente sabe que envolve toda uma rede, né, a proteção das crianças, e mesmo com essas pressões, manter o foco no melhor interesse da criança e dos adolescentes que dependem desse órgão.
Bem, para quem tem um pouquinho de conhecimento de como se trata o trabalho do conselheiro tutelar, o conselheiro não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe, um colegiado. E as decisões são consentidas nesse sentido, mas sempre buscando tudo que for de melhor e que seja respeitado os direitos e zelado pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
Nós ainda temos 5 minutos e 50 segundos aqui, Ana. Eu vou para a quinta pergunta agora, que diz respeito à transparência e prestação de contas, que são aspectos essenciais da função também do conselheiro. Como é que você, se eleita conselheira tutelar, pretende manter a comunidade informada a respeito do trabalho do órgão e garantir também que as suas ações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aqui do país.
Quanto a isso, a gente, se eleita, eu sei que a gente conta com a mídia, com a colaboração da mídia. A própria Rádio Cacique é um órgão de transmissão nisso e sempre nos colocou a disponibilidade de transmitirmos esses dados. Então, assim, o que for permitido, o que for dentro do que for pode ser divulgado, eu conto com o apoio disso. Nós temos apoio de jornal, de emissoras de rádio, e isso é uma maneira, assim, de você estar publicando os atos que são permitidos, porque o trabalho do conselho em si, ele mantém o sigilo.
Publicidade, então, principalmente através das empresas de mídia.
Exato.
Vamos para a última pergunta aqui, antes das considerações finais, que é sobre a atuação do conselheiro tutelar. Algumas vezes envolve lidar com situação delicada, situações complexas. Como é que você pretende equilibrar imparcialidade e empatia para tomar decisões que a gente sabe afetam a vida de crianças, adolescentes e também das famílias delas?
O trabalho do conselho tutelar em si, ele é um trabalho bastante delicado e melindroso, mas ele reverte na sociedade, através da família. Porque geralmente quando a família chega à busca do conselho tutelar, ela já está bastante machucada. E isso é um fator que ela precisa de, primeiro lugar, de acolhimento, orientação e encaminhamentos do que for necessário. Diante disso é que se busca novos caminhos, novas orientações, se trabalha no colegiado para se chegar a uma conclusão melhor e um encaminhamento para que essa família consiga se reestruturar e ter sua vida tranquila, familiar, de continuidade.
Respondidas as 6 perguntas elaboradas aqui pela nossa produção, nós temos agora 3 minutos e 17 segundos para a conclusão da entrevista, Ana. Você pode usar esse tempo para considerações finais e também para pedir o voto.
Bem, quem me conhece, conhece o meu trabalho. Eu estou novamente candidata a conselheira tutelar, pedindo novamente essa oportunidade. Concorro pelo número 31. E queria divulgar também que o horário das a votação será no dia 1º de outubro deste ano, a partir das 8 até as 17 horas. E os locais de votação é Colégio Polivalente, Casa da Cultura, Escola Presidente Kennedy, Escola João Protásio da Luz, Escola Delfina Loureiro e Escola Leia Beatriz. E peço às pessoas, aos eleitores, que participem dessa eleição. Porque, embora não seja uma eleição de como nós temos que nem para vereador, senador, deputado, mas é um processo de escolha também. E nós, candidatos a conselheiro tutelar, estamos representando a sociedade e estamos dispostos a trabalhar por uma sociedade melhor.
Era isso, Ana. Obrigado pela sua entrevista.
Então, eleitor, amigos e pessoas que me conhecem, eu conto com a colaboração de todos e peço o voto de vocês se eu merecer a confiança do meu novo trabalho. Volto a dizer, sou apaixonada pela causa criança e adolescente.
Tá bem, obrigado. Conversamos nesta manhã com Ana Maria Stefani, que concorre com o número 31 ao Conselho Tutelar aqui de Lagoa Vermelha. Amanhã nós voltaremos com mais entrevistas. Nossa entrevistada será Charize Vieira de Oliveira, seguindo então a ordem alfabética e também dos números, né, que cada um dos candidatos concorre. Eu encerro minha participação por aqui.